Começando mais um Telecast de sábado, Zé Pereira, e a gente fazendo uma gravação em dois polos, né? Estamos eu aqui, não vou nem dizer que eu estou no Recife, mas a mesa está na região metropolitana do Recife, que é Diego Borges. Eu estou na Zona da Mata, no estado de Pernambuco, aqui em Aldeia. E nosso querido Cássio Cardoso, diretamente de Salvador. Então, estamos falando de dois dos principais polos carnavalescos do Brasil, né? Além desses dois, a gente vai citar Rio de Janeiro, e com um esforço imenso, principalmente por conta do tamanho do estado de São Paulo, mas por estilo de carnaval, a gente está falando provavelmente dos dois principais, né? O Rio de Janeiro tem aquela tradição ali das escolas de samba, mas acredito que seja uma coisa muito localizada, muito pontual ali. E porra, foda-se, a gente tá falando do Nordeste, carnaval é aqui com a gente. Então,
o carnaval é daqui, irmão.
É, o boy é daqui, tá, porra. A gente vai fazendo essa ponte aérea aqui, Recife-Salvador, para analisar um jogo da Copa do Nordeste, a goleada do Bahia, 5-0 sobre a equipe do Altos, jogo disputado em Teresina, no estádio Albertão, né? E o Bahia, nesse confronto válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste, fez o suficiente para fazer valer a diferença técnica de sua equipe, goleou a equipe piauiense com gols de Gilberto, dois gols de Gilberto no primeiro tempo, até letra o menino meteu lá, depois no segundo tempo, Elber, Kaique e Shailon deram números finais à goleada. Então, a gente vai analisar o que aconteceu dentro de campo, os desdobramentos diretos aí desse resultado. Mas, Cássio Cardoso, queria dizer aqui que estou envergonhado por você, querido.
Estou
envergonhado por você, porque
lá vem,
a turma chegou em Salvador expresso.
Salvador. Depois do carnaval, quinta-feira, eu já tenho uma conversa agendada.
Não é com o Marcelo, não, é?
É.
Ou é?
Você furou meu olho, foi?
Furei seu olho.
Sem problema, não. Se trouxer pra dentro da mesma casa, tá valendo.
E a gente vai trazer sim. Tô falando aqui da Pizza Hut, Cássio Cardoso, tomou uma pressão grande dos nossos ouvintes aí em Salvador, que estavam querendo a extensão da nossa parceria com a Pizza Hut também, para a praça aí de Salvador. E a gente havia sentado e fechado uma negociação, um acerto de uma ação com a Pizza Hut aqui do Recife, o franqueado aqui das lojas do Recife, uma ação que seria até o carnaval. Tivemos o prazer de ter uma grande conversa aí, onde apresentamos relatórios às duas partes, e ficou muito claro que a parceria deu muito mais do que certo, né? Deu certíssimo a parceria entre 45 minutos, a Pizza Hut e vocês, nossos ouvintes, que é quem corroboram, que é quem nos possibilitam dizer que a parceria de fato deu certo, porque realmente a turma abraça, né? E esse abraço o Cássio Cardoso sentiu, de certa forma, como pressão, né?
Sim.
Sendo trazido aí em forma de pressão.
A galera, pra você sofrer. Eu sou que nem o time de Tite. Eu sei sofrer.
Bom, e agora... Não tá, não, eu tô falando assim, tô cantando de galo, mas pior que não tá nem 100% fechado. Mas como a negociação tá muito bem encaminhada, já vou dizendo que tô contente demais com o estágio onde chegamos. Vai haver uma prorrogação já aqui da parceria no Recife. E ao que tudo indica, também vamos conseguir entrar num acordo para chegar na Praça de Salvador e oferecer Pizza Hut com precinho do podcast 45 minutos para todos os nossos ouvintes. Mas, sem dúvida, Cardoso, fica aí a missão para chegar junto aí do homem e jogar aquela pressão. Já recebeu os números, já foi impactado pelo resultado aqui da nossa campanha, da nossa ação aqui em Recife. E acho que seu trabalho vai ficar mais tranquilo, viu?
Vou chegar lá só para assinar o contrato.
Traga esse contrato assinado. Fica feliz demais.
Segunda-feira tá agendado. Eu quis antes do carnaval, viu? Só para deixar claro. Mas ele falou que tava atribulado, aí pediu para ser depois do carnaval. Claro, aceitei. Mas já sabendo, né?
Pois
tem que saber sofrer. Vou tomar calor até lá. Mas trabalhando miudinho, no dia a dia, focado. No
Cheguei lá, mostrando os números, chego com o DVD debaixo do braço.
Poxa, mostrando, dizendo que tenho idade para queimar ainda, jogo em várias posições, vai ser
sucesso. Pois é, pô, você é meu artilheiro, meu irmão. Mas vamos embora. Vamos falar aqui dessa goleada do Bahia 5-0. O que é que vale de destacar nessa goleada do Bahia em pleno sábado de Zé Pereira, hein, Cássio?
Olha, Celso, vale para o Bahia dar uma resposta. Para mim, o jogo contra o Altos precisava que o Bahia vencesse e vencesse com uma certa autoridade. O que acontece? O Bahia vem de um momento ruim. Né? Perdeu para o Jacuipense, o Campeonato Baiano. Não foi a equipe principal, mas foi a equipe reserva com alguns titulares. Vem de um empate com o Fortaleza em que, por pouco, não... de Copa Sul-Americana, que com certeza é o que é a maior sombra desse desempenho ruim do Bahia nesse início de temporada. Quando eu falo desempenho, porque eu não me apego só à questão de número, né? Eu me apego muito à questão do que se criou de expectativa versus o que está sendo visto. O Bahia, coletivamente, não consegue ser uma equipe que empolga tanto quanto empolgou antes da bola rolar. Com as notícias de bastidor, com as notícias de organização, com as notícias de contratação, renovações, mas em campo isso não se refletiu.
Retorno de um ídolo.
Exatamente. A despeito de um primeiro tempo muito bom contra o Vitória, o Bahia nos jogos não conseguiu ser uma equipe que passasse confiança para o torcedor. Defesa sendo muitas vezes vazada, né? Um time que nos últimos anos até conseguiu se notabilizar mais pela defesa do que pelo ataque, tem sido uma defesa vazada. Se não fosse o ataque em boas, em algumas situações, principalmente Gilberto, que vive uma fase esplendorosa, o Bahia poderia, inclusive, estar colhindo resultados piores. Mas o que é que o Bahia precisava, Celso? Quando acabou o jogo contra a Jacuipense, o Bahia teria 3 jogos para fazer, 2 fora e 1 em casa. Um desses jogos, contra o Altos, Copa do Nordeste, o Bahia fora da zona de classificação antes da bola rolar. Depois, o jogo contra Santa Cruz do Rio Grande do Norte, em que o Bahia precisa vencer para passar para a terceira fase da Copa do Brasil, contra um adversário que é frágil, em um estádio de campo praticamente neutro, com um gramado bom estádio, que é o estádio Copa do Mundo, que é a Arena das Dunas. E depois, o Bavi, dia 10 de março. Quando o Bahia acabou o jogo contra a Jacuipense, a pressão ficou muito grande, principalmente em cima do técnico Anderson Moreira. Então, o que se esperava do Bahia? Que pegasse esses 3 jogos em que o Bahia precisa do resultado e conseguisse esse resultado jogando bem. Esse é o mundo ideal. Aconteceu isso contra o Altos? Não. O Bahia conseguiu o resultado que, para mim, dentro da ordem de prioridade, entre conseguir resultado e jogar bem, o que é que precisa? O resultado. O que é que o resultado, querendo ou não, traz uma tranquilidade para o trabalho continuar. É muito pior você jogar bem e perder o jogo, principalmente estando fora da zona de classificação da Copa do Nordeste. Porque, por mais que o Bahia tenha uma pontuação interessante, esteja invicto na Copa do Nordeste, o regulamento colocou o Bahia em um grupo que vai estar competindo com os melhores da competição até aqui. Então, a pontuação do Bahia, que poderia garantir o Bahia como líder do grupo A, no grupo B estava colocando o Bahia fora dos 4 primeiros. E isso criou uma pressão. Quando você perde o jogo da Jacuipense, você vê o Bahia fora da Sul-Americana, você vê o Bahia fora da zona de classificação da Copa do Nordeste, e no Campeonato Baiano, apesar de estar em segundo lugar, existe um bolo ali de equipes buscando a classificação e com pontuação que podem alcançar do Bahia, e o Bahia vai fazer um Bavi que pode acabar, se o Bahia não conseguir pontuar no clássico, e até vencer, criar uma dificuldade para o Bahia para se classificar na última rodada. Fora isso, a reversão de expectativa, pois o Bahia teve uma boa pré-temporada em termos de notícia para a torcida, e o campo, quando a bola rolou, não deu esse retorno. Então, Celso, com tudo isso, que o Bahia precisava, primeiro, era se impor diante do Altos e conquistar 3 pontos sem deixar dúvidas sobre quem merecia esses 3 pontos. Não quer dizer necessariamente jogar bem. E eu vou dizer por que eu não esperava que jogasse bem. Se o Bahia foi a campo domingo contra o Fortaleza, jogou contra o Jacuipense quarta-feira, vem numa sequência incrível de jogos encavalados, de uma hora para outra vai jogar bem? De uma hora para outra o time vai encaixar? Eu acho muito difícil. Sem treinamento, sem um momento de respiro, é difícil que o time encaixe. Agora, alguns atributos que todo time de futebol precisa ter, e quando você paga por atletas mais caros, mais qualificados, é para que justamente nesses momentos eles apareçam, são atributos em termos de concentração, capacidade de definição, transformação de cenários ruins, pelo menos no resultado, reversão de cenários ruins. É para isso que você tem atletas de qualidade. É para isso que você paga atleta caro. Porque jogar mal não é um privilégio só do Bahia nessa temporada. É normal até. Mas a obrigação pelo resultado existe para o Bahia. E o Bahia foi incompetente contra o Liverpool. E aí esse jogo contra o Altos tinha essa carga de pressão. O Bahia precisava jogar bem, mas prioritariamente precisava se impor. Isso sim aconteceu. Não jogou bem, não foi um jogo do Bahia de encher os olhos, mas o Bahia pegou um adversário frágil, que é o Altos, e principalmente a partir do primeiro gol, os 25, porque até lá estava aquele jogo modorrento, aquela cara de Bahia de início de 2019, isso apareceu no jogo, tá? No início da partida, uma partida tecnicamente ruim no seu início, mas a partir do cruzamento de Elber, aos 25, pro gol de letra de Gilberto, o Bahia parece que tirou um peso das costas e desmobilizou o que restava de confiança do Altos. O Gilberto ainda fez um gol de pênalti aos 42 do primeiro tempo, pênalti que aconteceu, a cabeçada do atleta do Altos. E aí o Bahia, por intervalo com 2-0, o jogo já fica muito mais controlado. Segundo tempo foi um, vamos dizer assim, um segundo tempo protocolar, um segundo tempo apenas para cumprir tabela, mas que o Bahia conseguiu, muito pela fragilidade do Altos, mas conseguiu se manter no campo ofensivo, conseguiu ser um pouco mais agudo, e com o Elber, com o Kaique e com o Shailon, inclusive o gol de Shailon, um bonito gol, com tabela, né, aproximação e infiltração, o Bahia conseguiu vencer por 5-0. Um placar elástico, um placar que mostra a distância de Bahia e de Altos em termos de orçamento, qualidade de elenco, tudo isso, mas não é um placar que signifique que o Bahia resolveu seus problemas. Não. O que o Bahia deu foi uma resposta positiva nessa primeira etapa, pós-sequência ruim de Liverpool, Fortaleza e Jacuipense. Lógico que precisa ainda de evolução, é uma equipe que ainda apresenta problemas, mas diante desse primeiro desafio, o Bahia conseguiu dar um sábado de carnaval tranquilo para a torcida, porque venceu, voltou à zona de classificação, ainda pode sair mais uma vez, né? Botafogo da Paraíba ainda joga, mas o CSA ainda joga também. Mas o fato é que o Bahia pegou o Altos, uma equipe frágil, e a partir do primeiro gol de Gilberto, se impôs com uma equipe de mais categoria, não sofreu, não deixou dúvidas sobre quem deveria vencer a partida, e goleou com tranquilidade. O Bahia ainda alcançou, Celso, uma marca interessante. O Santos está jogando no momento em que a gente grava esse telecast, mas o Santos com 25 gols era o melhor ataque do Brasil, em números absolutos. Não estou fazendo média porque o Bahia também jogou muito em número de partidas, mas com os 5 gols de hoje o Bahia se consagrou, pelo menos até esse sábado, até o jogo do Santos, como o melhor ataque do Brasil, com 28 tentos em 15 jogos. E Gilberto, que fez 10 jogos na temporada, marcou já 11 gols e também passou o Ricardo Oliveira, e atualmente é o maior artilheiro do Brasil. Então o Bahia, apesar de ainda dever muito coletivamente, tem esse destaque individual aí do Gilberto, que acaba rebocando o ataque, né, levando o ataque também para uma posição de destaque no cenário nacional, claro, considerando todos os fatores de nível de adversário, enfim. Mas o fato é que o Bahia, até o jogo do Santos, tem o melhor ataque do Brasil, e conseguiu dar essa resposta a nível de resultado, a nível de imposição de um adversário mais frágil, tem sido a maioria dos adversários do Bahia. O Bahia deu uma imposição e conseguiu um resultado muito importante para seguir nesse processo de evolução, seguir ainda sob pressão, mas claro, com um resultado positivo que dá mais confiança para a sequência da temporada.
Antes da gente seguir com os destaques aqui individuais, Cássio, eu queria te fazer uma pergunta. Qual o termômetro da torcida do Bahia neste momento? A empolgação, a motivação dela, a relação dela de maneira geral com o time?
Desconfiada, Celso. Pelo que eu percebi de respostas ao meu comentário no Twitter sobre o resultado, eu vejo que o torcedor está ressabiado, né? Ele percebe a fragilidade do Altos, percebe que o Bahia não fez necessariamente um grande jogo, mas se sente mais aliviado por ver o Bahia se impor diante de um adversário tão frágil, porque o Bahia enfrentou adversários do nível do Altos já na temporada e teve dificuldade. a equipe do Acre e o Rio Branco, uma delas, por exemplo, o Liverpool, que eliminou o Bahia da Copa Sul-Americana, é uma equipe com nível, tá lá, pode ser exagerado dizer que é nível alto, ok, duas casinhas, R$2 de qualidade mais, não muito. Então, e o Bahia acabou sendo eliminado. Então, o torcedor tem essa sensação de alívio, mas você pode ter certeza que não significa uma paz, selou novamente aquele caso de amor, né? Aquele namoro da torcida com o time logo no início da temporada, não voltou o namoro, mas sem dúvida, vamos dizer que deu uma trégua para a galera curtir o carnaval. Tanto os jogadores dando a descansada aí até o jogo de quarta-feira, quanto os torcedores também aliviaram, tiraram um pouco o peso da cobrança em cima de Anderson, da cobrança em cima do próprio time. Mas o aspecto da relação é de desconfiança ainda. É uma relação de dois pés atrás, sabe? Sobre o que é que esse time pode responder. Por isso que eu digo que é muito importante que o Bahia consiga se impor e classificar-se na Copa do Brasil contra o Santa Cruz e no clássico contra o Vitória pelo Campeonato Baiano. O Bahia é clássico, é muito mais complicado, é outro nível de dificuldade, não tenho a menor dúvida disso, mas o Bahia precisa impor a maior qualidade do seu elenco, o melhor momento, apesar de ser um momento instável diante do Vitória, para aí sim conquistar um resultado que possa dar ao torcedor nessa sequência de jogos importantes, de jogos que envolvem destino na temporada, de alguma forma, que essa resposta possa ser concretizada nesses três jogos. E aí, talvez, esses três jogos, Celso, os resultados sendo positivos, o Bahia resgate essa relação de namoro com a sua torcida, e aí, para a sequência, pode ser que isso dê uma tranquilizada e dê um fôlego extra, vamos dizer assim, para o caso de tropeços futuros. Mas hoje, com essa goleada, não quer dizer que muita coisa melhorou, não. Apenas uma relação de desconfiança e de alívio nas críticas.
Então, agora sim, vamos seguir para as nossas análises dos destaques individuais da partida. Sempre que um time vence, né, eu prefiro começar com os destaques positivos. Então, Cardoso, nesse 5-0, além de Gilberto, que, como você pontua, faz o seu 11º gol, como você bem lembrou, em 10 partida, né? Um início de temporada absolutamente avassalador de Gilberto. Gilberto sendo o Gilberto VIP, né? O Gilberto em sua melhor forma, não que seja a melhor forma em que ele já esteve em sua carreira. Mas quando a gente pensa em Gilberto, quando o Bahia contratou Gilberto, o Bahia pensou nesse cara, né?
Pensou. E ele tá resolvendo, Celso. Porque diante dessa situação do Bahia de não conseguir se impor contra esses adversários, Gilberto vem conseguindo dar respostas. O gol no Bavi foi dele, os dois gols contra o Rio Branco do Acre foram dele, e hoje os gols que abriram a goleada contra o Altos, e sem dúvida alguns mais importantes, e o mais importante que foi o primeiro de letra, ele que protagonizou esse momento. Então, a vitória contra o Santa Cruz fora, ele fez dois gols. Então, assim, ele tem. Contra o Fortaleza, a virada foi um gol que ele construiu praticamente sozinho. Então, não há dúvida de que ele tem sido um atleta que vem carregando o Bahia nas costas nesse momento em que o Bahia tem dificuldade de um jogo coletivo melhor. Gilberto tem conseguido criar alternativas para o Bahia lá na frente. E eu não tenho a menor dúvida de escolhê-lo como o melhor, muito por conta do que a gente já falou aqui. Esse primeiro gol, até ele acontecer, o Bahia tinha dificuldade para infiltrar, tinha dificuldade para agredir o Altos com qualidade, e Gilberto conseguiu, com gol de letra, muito recurso ali, né? Já exibiu recurso no clássico, quando pegou uma bola difícil, alta, e deu uma bicicleta, e dessa vez a bola passando por ele, ele fez o gol de letra, passe de Elber, e depois um gol de pênalti, e foi aí que o Bahia conseguiu construir a tranquilidade para que viessem os outros gols. Então eu vou escolher Gilberto, eu vou destacar Elber, porque ele deu uma assistência e fez um gol, o terceiro gol. Eu vou destacar Shailon, que entrou no segundo tempo, deu passo para Kaique, e Kaique fez o gol, logo no primeiro toque dele na bola, ele que entrou no lugar do Gilberto, e depois o Shailon, depois desse passo para Kaique, ele fez um belo gol, que ele começou a construção, tabelou com Elber, tabelou com Douglas Augusto, driblou o goleiro de rolinho, fez um bonito gol, e destacar eles, porque assim, muita gente jogou de forma, vamos dizer assim, tranquila, né? Não foi um adversário alto que exigiu muito na defesa, por exemplo. É complicado você colocar algum tipo de referência positiva na defesa, porque foi um nível de exigência muito baixo. Até os volantes também, o Flávio, o Douglas, eles não tiveram assim um nível de exigência muito alto. Então, eu vou ficar com esses três atletas aí para servir, para destacar, Celso.
Cardoso, antes da gente seguir com as análises dos destaques negativos, eu vou aproveitar aqui esse momento. Na verdade, seria mais um tema de podcast raiz, mas como a gente não tem como recebê-lo nas nossas edições raiz presenciais, né? Pelo menos não ainda.
Por enquanto.
Vou aproveitar para fazer por aqui. Fernandão tá lesionado, né? Tá com lesão muscular, um problema na coxa, mas eventualmente vai retornar, né? A gente tá falando de um Gilberto que tá jogando o fino da bola. E penso eu que não seja exatamente o planejamento de Anderson mudar o setor, mexer no setor que vem dando mais certo no time, que é o ataque, né? E principalmente mexer na principal peça do Bahia da temporada, que é Gilberto. E mexer, eu não falo aqui só em deixar de ser titular, isso seria uma insanidade a essa altura, mas acredito que mexer, variar uma posição, uma função tática de Gilberto a esta altura já seria uma insanidade. Então imagino que Gilberto mantendo a fase que está, vai ser difícil o Fernandão voltar e simplesmente ter um espaço no time, né?
Não tenho a menor dúvida, Celso. Vamos fazer um exercício aqui, a gente que é pai, a gente entende bem, com certeza quem está escutando.
Porra,
a gente,
agora foi a resposta, viu?
Que tem bebê em casa vai entender. Sabe quando a criança está dando aquele chilique de madrugada, que não consegue dormir, acorda a casa toda, você está parecendo um zumbi. De repente, a criança arranja uma posição em que ela se acalma, fecha os olhos, começa a dormir. Aí chega uma alma...
Não tem perigo de você mexer.
Chega uma alma cebola e diz assim, vamos botar no berço? Não toque nele. Não toque nesta criança. Deixe aí, do jeito que tá, eu durmo no chão, não tem problema nenhum, mas não toque.
Então, perfeita analogia, velho.
O Anderson tem que ter essa consciência. Quando vier qualquer bizu pra ele assim, ó, Anderson, Fernandão tá chegando, vamos jogar Gilberto pro cara, ele tem que virar e pensar, olha, não toque em Gilberto, não fale em tirar Gilberto, porque não tem como. Gilberto tem salvado, inclusive.
E não é só tirar, é isso que eu tô falando.
É isso.
Tirar seria uma insanidade absoluta. Mas tipo, Gilberto, em vez de jogar aqui, vem pra cá. Velho, eu acho que isso já seria uma maluquice, pô.
Não mexe, a criança tá em paz. Deixa a criança lá. Gilberto tá salvando o Bahia, pô. Gilberto tá conseguindo resolver. E o modelo de jogo do Bahia, por mais que tenha... seja trazendo dificuldades para a equipe, é com o Gilberto que ele está solucionando. Sempre que o Fernandão entrou, Gilberto caiu de rendimento e Fernandão não conseguiu solucionar. O que ele tem que ter em vista é: Gilberto é um atleta que dificilmente consegue ter uma regularidade em termos de assiduidade, certo?
A temporada inteira, né?
A temporada inteira
a gente ainda não viu o Gilberto, para falar a verdade. Você ainda não viu o Gilberto jogar a temporada inteira nesse nível que ele está jogando.
E tem outra coisa, ele vai muito pro pau, ele vai muito pra dividida. Ele é um jogador que se expõe muito à pancada. Então, às vezes, acontece lesão. Então, o que Fernandão, Anderson e todo mundo que está em volta do Bahia tem que ter a consciência nesse momento, com a forma que Gilberto está, Fernandão vai ser uma alternativa a Gilberto. Ou, em uma situação de contexto de partida, que você precise de mais um centroavante, que a coisa esteja lá pressionando, você quer botar mais alguém de área, mas muito bem elaborado, que até agora, sempre que Fernandão entrou, foi com esse perfil de se juntar a Gilberto, pode ser que ele acabe participando do jogo e deslocando Gilberto. Mas assim, hoje é impensável você mexer em Gilberto, seja para tirar do time, para entrar Fernandão, seja para Fernandão entrar no time e Gilberto ser deslocado de alguma forma. Impensável. Não tem o menor cabimento. Isso, Celso. E por mais que esteja tratando de Fernandão, né? Se Fernandão volta numa forma esplendorosa, absurda, física e tecnicamente, trazendo resultado também, talvez isso possa virar uma dúvida. Mas hoje, com o que Gilberto está fazendo e a forma como Fernandão se apresentou até o momento, não tem como Anderson pensar isso, sabe? Acho que eu posso falar isso tranquilamente, na verdade, porque a gente conhece a cultura do futebol brasileiro, por mais que o Bahia tenha se esforçando para mudar, não está sempre vamos dizer assim, alinhado a essa cultura de cabeça de treinador. Mas se não fosse Gilberto, dificilmente Anderson ainda seria técnico do Bahia, sabe? Pelo que a importância dos tentos que Gilberto tem feito. Então, não faz sentido nenhum mexer na figura de Gilberto, seja para qualquer coisa, para botar um outro centroavante, seja Fernandão esse centroavante, ou enfim, justamente porque é o cara que vem salvando o Bahia. Dá para dizer que se o Bahia tem algum destaque individual, sem dúvida, é Gilberto. Porque Ramires nem deu tempo ainda de se colocar como destaque individual, né? Ele destaque muito mais pelo que fez ano passado do que esse ano. E Arthur caiu muito de produção. Gregory, um jogador regular, mas chamar de destaque individual, quem tem é Gilberto, sem dúvida alguma. E Fernandão, meu caro, vai ter que esperar.
Vou te fazer mais uma pergunta. É uma pergunta de quem tem acompanhado o Bahia de perto, mas que não está acompanhando o Bahia de dentro. Vamos colocar dessa forma, né? Sei que você não trabalha no Bahia, mas tem muitas fontes lá dentro. Você tem contato direto com elas. E minha pergunta para você, ainda nesse sentido, é: tem alguma probabilidade de Fernandão vir a ser um problema? Porque você tem um jogador, é uma porra de um ídolo, é Fernandão que está no banco, né, de Gilberto. Então, você ter um ídolo no banco nunca é muito fácil. Essa é a primeira parte da minha pergunta. Existe a possibilidade de Fernandão vir a se tornar um problema por conta da boa fase de Gilberto? E a outra pergunta é: quanto da boa fase de Gilberto está atrelada ao retorno de Fernandão? Até uma sombra como Fernandão. Queria fazer essas duas perguntas para a gente fechar a análise aí do 9 do Bahia.
Sim. Olha, Celso, eu não acredito que Fernandão seja mais um problema. Ele poderia ser, mas o Bahia teve dois exemplos e colheu lições amargas do quanto Fernandão tem que ser tratado com cuidado. O Bahia antecipou a entrada dele, o Bahia, pela presença dele no banco, acabou, através de Anderson Moreira, fazendo alterações equivocadas, e a presença de Fernandão em dois jogos, principalmente, o jogo do Vitória e o jogo do Liverpool, causou duas frustrações à torcida do Bahia na Fonte Nova. Então, isso e para completar o serviço, o fato de Fernandão ter jogado contra o Liverpool, eu não consigo fazer essa associação, não acho nem que seria honesto, diretamente, porque não dá para dizer que a lesão foi por causa disso, ou pelo menos eu não tenho essa informação. Mas a presença de Fernandão contra o Liverpool pode, eu estou colocando um condicionante, pode ter agravado a questão do adutor da coxa dele, né? E aí ele não estava disponível para o jogo da volta quando o Gilberto sentiu, e ele poderia ser a alternativa a Gilberto. Então, isso foi mais uma lição amarga da precipitação. Então, assim, se o Bahia não aprender essa lição, meu amigo, aí realmente vai ficar complicado, porque o Bahia trouxe o Fernandão, o Bahia empolgou com a torcida, o Bahia levou o Fernandão para o banco na primeira oportunidade, foi o clássico, lotou a Fonte Nova, e todo mundo tinha expectativa de ver Fernandão com a camisa do Bahia. E aí, esse momento era um problema. Eu até coloquei Anderson numa enrascada, porque ele vai começar, eu imagino que ele não ia colocar Fernandão, a torcida ia começar a pegar no pé. E para mim, ele teria razão de não colocar Fernandão. Colocou, cedeu a pressão, expôs Fernandão, expôs o Bahia, expôs o próprio Anderson, e o resultado, inclusive, foi um Fernandão que se mostrou fora de forma, lesionado, e o Bahia que acabou, inclusive, deixando uma vaga na Sul-Americana pelo caminho. Poderia deixar, mesmo se não tivesse feito a opção para o Fernandão no primeiro jogo, poderia, né? Porque o Bahia não jogou bem. Mas, sem dúvida, que foi uma decisão que marcou aquele confronto também. Então, se o Bahia, com isso, não entendeu que o Fernandão vai jogar quando ele estiver bem e quando ele tiver espaço e quando ele for muito útil ao Bahia, realmente vai ter que colher mais lições amargas e de consequências provavelmente mais graves. Porque está muito clara a situação. Você tem um jogador que está resolvendo, esse jogador joga numa posição, você tem um jogador que é ídolo, essa idolatria a gente pode questionar, mas idolatria é muito pessoal, né? E a gente viu a recepção dele no aeroporto. Então, aí eu não tenho muito o que questionar. Se o pessoal foi no aeroporto para ver Fernandão chegar, é porque tem essa relação de idolatria. Talvez seja carência, enfim, isso é discurso depois. Então, eu acho que está muito claro que esse cara que está jogando bem, que é Gilberto, e que está virando candidato a ídolo também, ele tem que ser preservado de Fernandão também tem que ser preservado, porque ele está evidentemente fora de forma. A figura de Fernandão não me parece ser uma figura daquelas de criar problema dentro de vestiário, sabe, Celso? É evidente que ele voltou com outro status, né? Ele voltou com
uma referência. Oi. Deixa eu te interromper aqui, porque agora que você colocou isso, eu percebi que realmente pode ter sido que eu tenha dado a entender nesse quesito. O que eu quero dizer de Fernandão ser um problema não é de ele causar problemas com insatisfação. O que eu quero dizer é, o que você descreveu, a antecipação da estreia dele, para mim, eu já considero um problema causado pela presença de Fernandão. Entendeu? Isso. É disso que eu estou querendo dizer. Você acha que, em algum momento, o Fernandão estar no banco de reservas, independentemente de ele causar um problema via insatisfação pelo cenário, ele pode vir a se tornar um problema pelo fato de ele estar no banco de reservas?
Pronto. Eu acredito que não mais. Mas já causou. Foram esses exemplos que eu dei do clássico. E não era para causar. Bahia e Anderson Moreira tinham que ter maturidade para lidar com a presença de um jogador do peso que o Fernandão tem hoje para o Bahia, no banco de reservas. Mas não conseguiu, e é o que eu digo, espero que isso tenha servido de lição, né? Que o Bahia tenha aprendido a lidar com a presença de Fernandão de uma forma menos empolgada, deslumbrada, vamos dizer assim, e consiga fazer de Fernandão um atleta de utilidade ao Bahia. Não é um ídolo, não é um cara que vai chegar, não é um aspecto de mitologia, entendeu, Celso? Em que o cara no banco é um sacrilégio, o cara no banco... Não pode ser assim, não é. Tá muito longe de ser um absurdo o Fernandão no banco. Hoje o Fernandão, inquestionavelmente, é zero de Gilberto. Não tem o que se discutir. E eu creio que o Bahia aprendeu essa lição. Já foi problema, Celso, já foi problema. O Bahia colheu alguns frutos amargos por não saber lidar com o Fernandão, criou um problema, criou frutos amargos, e eu espero que a partir de agora, desde essa lesão, já tenha entendido que Fernandão não pode ser um elemento de pressão por estar no banco de reserva. Ele é um jogador que é um investimento, que vai ser útil ao Bahia, não tenho a menor dúvida disso, mas que cada coisa em seu tempo, inclusive respeitando a produtividade de Gilberto, que está acima da média nesse início de temporada, tem sido vital até para o Bahia. Essa foi a primeira pergunta. Qual foi a outra pergunta mesmo, Celso?
Se a chegada de Fernandão representou um crescimento do desempenho de Gilberto.
Então, é difícil afirmar que Gilberto, vamos dizer assim, deu o gás, não está nessa forma porque Fernandão chegou. Eu vou, assim, dar uma opinião, é muito subjetivo. Porque é o cara, né? É assim, até que ponto isso motivou Gilberto? Tem gente que se motiva, tem gente que se abate, né? O fato é, Gilberto de fato faz um início de temporada absurdo, mas Gilberto quando chegou no Bahia em 2018, ele também deu um retorno muito bom. Ele fez gol na estreia contra o Chapecoense. Na gol da estreia já guardou dele, ele pegou o Bavi, ele fez gol em Bavi, sabe? Fez gol contra o Ceará lá, Bahia ganhando o jogo fora de casa, ganhando o jogo que o Bahia ganhou fora de casa na Série A, ele fez gol, o segundo gol, dando uma arrancada no final do jogo. Então assim, talvez fosse até meio perverso com Gilberto relacionar diretamente de minha parte, sabe, Celso? Dizer assim, poxa, eu acho que Gilberto se motivou mais e tá nessa fase porque Fernandão chegou, porque desde ano passado ele chegou para ser o cara para isso. Não tinha sombra alguma, nem Edgar Júnior conseguia fazer essa referência de ser uma sombra ou ser a solução para o ataque do Bahia. Ele chegou lá e começou a fazer gol e desandou. Então, eu não acredito que a fase que Gilberto está vivendo seja impulsionada pela presença de Fernandão como uma sombra. Mas eu imagino que a presença de Fernandão tenha acirrado a competitividade para essa posição. Gilberto já se mostrou um atleta competitivo, isso é muito importante para um atleta de futebol, um profissional. E, sem dúvida, que ele tem essa consciência de que existe, vamos dizer assim, alguém de mais peso para ocupar esse espaço. E aí ninguém quer perder espaço, né, Celso? Então, por uma lógica natural, eu acho que tem alguma influência, que é uma lógica natural, eu acho que inerente a todos nós, de um gás, de um ambiente de concorrência, sadio de concorrência. Mas eu não posso credenciar o nível de desempenho tão bom.
Não pode ignorar a fase que Gilberto já vinha atuando, né?
Exatamente, Celso. Relacionar apenas a presença do Fernandão, até porque quando ele chegou ano passado, ele também deu um retorno muito positivo ao Bahia.
Então, depois desse parênteses aqui, teve Colchete, teve Chave também, acho. Mas depois desse debate aqui sobre a função do 9 ali do Bahia, vamos seguir para a gente fechar aqui o programa com os destaques negativos da goleada por 5-0. Será que tem como a gente encontrar algum destaque negativo num time que fez 5-0, Cássio?
Olha, Celso, eu vou dar uma cornetada nos laterais do Bahia, tá? Vou dizer, não é nem só pelo jogo de hoje, que eu achei que eles poderiam ter ido melhor do que foi.
É pelo hábito.
É pela temporada, é pelo momento. Nino, pela incapacidade técnica das decisões corretas e bem executadas. E Moisés, por um aparente... Moisés me aparenta muito a coisa do tanto faz. Sabe, desde que voltou ao Bahia. A coisa do engajamento, eu acho que a palavra certa é engajamento, não parece muito engajado. E hoje pegaram um adversário que tinha espaço para deitar e rolar, né? Entre linhas, tudo, e mesmo assim eles não conseguiram participar diretamente de um dos gols. Lembro que Moisés, ele cruzou a bola que originou o pênalti, mas estão devendo, sabe, Celso? E se tinha alguém que poderia aproveitar ali, eu não vou, por exemplo, Arthur Kaique estreou. Não vou cobrar de Arthur Kaique, sabe, Celso? Ele tem uma relação, vem também de um futebol de baixo nível de exigência física, o treinamento é diferente. Os atletas, quando voltam no mundo árabe, eles voltam com duas coisas assim, é bem comum, né, esses atletas. É uma boa poupança no banco e um condicionamento físico defasado em relação ao futebol brasileiro, porque lá o condicionamento físico é mais defasado mesmo, porque é outro nível de exigência. Então, Arthur Kaique não foi bem, mas eu não vou colocar essa cobrança em cima dele depois dessa estreia, não. Eu vou realmente... Ele até jogou contra a Jacuipense, mas também entrou num rabo de foguete danado, o Bahia tomando 1-0, sem jogar bem, enfim. Eu vou realmente cobrar os laterais, e entre Nino e entre Moisés, eu vou escolher Moisés. Mas não é que tenha feito uma partida desastrosa, não. É porque, para mim, foi a questão de não aproveitar como poderia. Alguns jogadores aproveitaram. Elber aproveitou, por exemplo. Shailon aproveitou, né? Eu penso que Moisés e Nino deveriam ter aproveitado também a chance para poder fazer um jogo bom e, de repente, não equilibrado aí nesse nível de desempenho que eles vêm tendo, porque estão devendo na temporada e hoje acabaram sendo insossos. Eu acho que essa é a palavra. Moisés... fica um pouco à frente de Nino nesse ranking glório.
Bom, Cardoso, sei lá, 40 e tantos minutos, talvez quase uns 50 minutos de programa de Alto e Zero, Bahia 5, num sábado de Zé Pereira, nada mal, né?
Ah, tá ótimo, né? Aqui do Alto, eu te vejo.
Caralho, cretino, velho.
Essa é pra encerrar e mandar embora tudo. É pro povo
curtir
o canal.
Ai, vou aproveitar a folia, galera. É melhor que vocês falem. Cardoso, obrigado, irmão. Um cheiro pra você. Diegão, valeu também. Obrigado. Forte abraço a todos. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Bom carnaval. Divirtam-se pra cacete mesmo. Com moderação e com muito respeito, galera. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.